Mas às vezes o eleitor nem espera esses arranjos, sabe, Cris? Porque já aí a própria pesquisa fez uma simulação e assim, ah, no primeiro turno fulano vota lá em Sérgio Moro. Aí já pergunta para ele, no segundo, se o Sérgio Moro não for, entre Lula e Bolsonaro, você vota em quem? Essas estimativas também foram feitas. E exceção para os eleitores do Sérgio Moro, todos os eleitores de todos os demais candidatos migram majoritariamente para o Lula, certo? Então, é cenário ruim, porque no segundo turno o Lula abre mais de 20 pontos, não é isso? Me ajuda aí com a projeção de segundo turno aí. Se eu não me engano, é 56 a 32, uma coisa assim.
No segundo turno aqui, dá ali 53%, né, para o Lula e estimulado entre o Lula e o Moro, né? 33%. Né, isso não é estimulado. Do Lula e o Dória, 57%. Todas elas o Lula aparece.
Pois é, mas com o Bolsonaro encontra
com
isso.
Com o Bolsonaro, Lula 55% e o Bolsonaro 32%.
Veja, são 23 pontos percentuais abertos aí de distância. E só reafirmando, né, acho que é importante sempre dizer, né, tá cedo para fazer qualquer projeção. Isso é um retrato do momento. Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? A gente sempre fala isso. Tudo pode acontecer, Júnior, inclusive nada. Aí é um cenário volátil, né? E eleição é um negócio muito passional. Daqui a pouco vacina o povo, melhora a economia, recupera o Bolsonaro. Né? Ou daqui a pouco a vacina enrosca, a pandemia aprofunda, a miséria aprofunda, o Bolsonaro vai nem para o segundo turno. Né? Todos os cenários estão em aberto. É muito volátil, né? Enfim, mas o retrato do momento está aí e é este. Goste-se ou não dele, né?
E você acha que essa queda aí nessa porcentagem aí, vamos falar aqui da estimulada, né, que foi a porcentagem maior do presidente Bolsonaro, aconteceu isso aí já no decorrer desse período aí com essa questão da vacinação, do posicionamento dele em relação
A própria CPI COVID,
né? Eu ia chegar lá falando aí da COVID, desse posicionamento dele, né? Ele teimando em ir contra as orientações, aparecendo sem máscara e tal. E agora esse respingo aí dessa CPI do Senado, já emendando esse assunto aí, que essa semana tivemos a CPI novamente aí e deu no que deu, né?
Olha, Cris, ainda essa semana eu fiz um print de tela no celular, mandei para um amigo que é eleitor do Bolsonaro, certo? Com alguns dá para conversar, eu tenho amigos eleitores do Lula, tenho amigos eleitores do Bolsonaro, embora eu não me identifique com esses grupos políticos, é possível ter um diálogo com essas pessoas, né? Com algumas, não com todas. Né? E eu mandei um print de tela para esse amigo bolsonarista e falei, amigo, espera aí, o Bolsonaro está fazendo campanha para o Lula? Não, porque como? Tal. Olha aí, o homem segurando uma picanha de R$ 1.800, numa festa lá no Palácio do Planalto, no momento em que nenhum chefe de Estado do mundo aparece fazendo festa, em solidariedade ao luto das nações que sofreram com o Covid. Eu pergunto assim, mas não tem ninguém, nenhum assessor, nenhuma pessoa para chegar e falar, presidente, não faça isso, não deixa fotografar assim, quer fazer uma churrascada lá no Planalto, faça, mas não publiquem. Eu não dei publicidade, estou dizendo que é um aconselhamento até meio malandro, né? O ideal é que as pessoas fossem mais francas a respeito
e
dessas
questões.
E fossem
coerentes, né?
Tá. Mas não é que alguém foi lá e fotografou, eles postaram isso. Uma picanha de R$ 1.800, fazendo uma churrascada e tal. O que que passa? Passa algo da insensibilidade social, insensibilidade com a dor de terceiros. Todo mundo conhece alguém que morreu de Covid. Todo mundo, se não tem na família alguém que morreu de Covid, perdeu um amigo, perdeu um vizinho. Tá? E essas pessoas estão feridas. Né? Não é o momento de chefe de Estado aparecer fazendo festa.
E sem contar, Jair, a gente não está aqui também, eu não quero ficar aqui atacando o presidente Bolsonaro. Respeito muito quem votou no Bolsonaro, os eleitores dele, os apoiadores, respeito realmente muito. Mas tem algumas situações, eu também não gosto de ficar criticando, mas tem algumas, ele não ajuda também. Né? Então a gente sabe que ele não você falar, não tem ninguém para falar, ele não escuta, não adianta porque a gente sabe que ele não escuta. Outra coisa, essa coisa dessa picanha lá, do gado Wagyu lá, do japonês lá, que chegou agora aqui no Brasil, é uma afronta quando ele está distribuindo aí R$ 200 agora para ajudar de novo o auxílio emergencial. R$ 200 para um pai de família, não compra ali, não compra um pedaço daquela carne lá, que é maravilhosa, diga-se de passagem, hashtag fica a dica, o Jorge Júnior, nosso gerente comercial aqui, para quando tivermos possibilidade de nos reunirmos de novo, se é que algum dia. É, exatamente. Então, obrigada pela visita aqui hoje, Jorge Júnior, querido. O Júnior hoje nos visitando aqui, fazendo também o seu comentáriozinho aqui. O nosso Jorge Júnior, ele que é o gerente comercial. E temos uma visitante também trazendo aqui, né? Um prazer pra gente receber.
A forma como vocês sempre me recebem aqui no estúdio, sempre fico muito contente em estar junto com vocês aqui. E hoje eu trouxe uma visita especial comigo. Estou fazendo uma média, minha sogra, trouxe ela para conhecer.
Faça a média mesmo, isso
trouxe
mesmo.
Trouxe ela para conhecer nossos estúdios.
Tá certo, seja muito bem-vindo, então. Então, e nós falávamos aqui, então, que realmente é uma afronta para aquelas pessoas ali que não conseguem comprar, que mal conseguem comprar ali o arroz e o feijão. E olha lá, porque carne não dá para comprar mais, o preço que está, o pessoal reclama. Ovos muito menos, frango, peixe e tal, enfim. Então, realmente, aí, como é que a gente vai defender, né, uma questão dessa?
Imagem é uma coisa muito forte, sabe? Quando surgiram as imagens da mansão do Flávio em Brasília, logo eu enxerguei aquelas imagens na campanha eleitoral do ano de 2022. Porque, assim, quando materializa, uma coisa é você falar, ouvi falar, tal. Quando materializa, certo? Fica muito forte. Eu tenho certeza absoluta que a picanha vai aparecer nas imagens do programa eleitoral na TV no próximo ano.
Com certeza, com certeza.
E isso faz estrago, gente. Então, assim, alô, amigo bolsonarista, você que tem uma proximidade com o presidente, dá uns conselhos para ele, né? Fala, presidente, você está fazendo campanha para o Lula? Poxa, né? Parece até ingênuo isso, né? Mas, enfrenta.
Infelizmente, nós temos agora aqui, gente, nosso tempo voou. Vou ter que deixar dois blocos aqui para você no sábado, o Jair Eduardo. Vamos falar rapidinho aqui antes da gente encerrar. E essa possibilidade que apareceu agora, essa semana aí, possibilidade da renúncia do prefeito Paranhos para concorrer ao Senado?
Então, desde a campanha eleitoral, se falava, e eu particularmente questionei o prefeito numa oportunidade que eu tive de entrevistá-lo, se ele deixaria o cargo pelo caminho, caso houvesse uma oportunidade de disputar o Senado. E o prefeito sempre foi evasivo a respeito dessas questões, até porque ele não podia, numa campanha eleitoral, dizer, olha, gente, não, o prefeito vai ser o Renato Silva. Tá? Vocês estão votando no Paranhos, mas estão elegendo o Renato Silva, prefeito de Cascavel. Não teria, provavelmente, o mesmo desempenho, né? Porque as pessoas querem votar no titular. Não que o Renato seja bom ou ruim, não estou julgando o Renato aqui, não é? Mas, enfim. E essa conversa vai e volta, eu liguei para o Paranhos essa semana, falei, prefeito, ele estava em Curitiba, ia ter uma reunião com o Ratinho sobre eleição 2022. Falei, prefeito, o senhor vai mesmo deixar o mandato? O senhor recebeu 70% dos votos dos cascavelenses e tal? E ele, mais uma vez, deu uma resposta indireta. Né? Ele disse, olha, tá, realmente é desconfortável deixar o mandato agora em abril, que é a data para renunciar em abril. Deixar o mandato em abril, renunciar, e a renúncia é definitiva, não tem isso, aí eu volto depois. Não, renunciou, adeus, tchau. Com todos os votos que eu fiz, isso o Paranhos dizendo e tal, renunciar. Porém, né, daí vem depois da vírgula, né? Porém, eu sou um político que gosta de disputar a eleição, eu sou movido a desafios, eu gosto de urna, gosto de disputar e tal. Então, ele ainda não fechou essa porta. Essa porta continua, se ela não está aberta, a sogra vai entender, e a porta não está escancarada, mas também não está trancada, ela está entreaberta, né? Tem um frestinho que você enxerga ali uma possibilidade. Então essa é a situação do Paranhos hoje.
A ver, vamos acompanhar de perto. Você volta sábado que vem?
Tá combinado assim. Quero deixar um abraço a cada um dos ouvintes, saúde para todos vocês, continuem se cuidando, assim que for possível, agulhazinha no braço, e vamos em frente, vamos acreditar que podemos ser melhores, né? Saúde a todos.